Informando, informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves, Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, o assunto hoje é teoria de gênero. Estou recebendo a Paula Elionari, professora, filha do meu amigo Elias Batista, né? Da TV Araripe, que tá acompanhando a filha aqui nessa entrevista. E a gente tem o prazer de receber aqui para conversar um pouco sobre isso, né? Esclarecer a nossa população, porque ainda é um assunto ainda muito assim nebuloso. Bom dia, Paula, prazer em tê-la aqui.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Arari FM.
Pois é, Paula, eu tô sabendo até que você já esteve na semana passada lá na Câmara, né? Subiu lá na tribuna. O que você falou pros cabas lá, os vereadores lá?
Então, é bem propício, né? Hoje ser o dia do patrimônio histórico. E bem lembrado que a língua é o patrimônio de um povo, né? A língua, o território e a religião. Então, eu estou aqui representando a comunidade cristã, católica e evangélica, que de conhecimento dessa proposta que vem dentro do currículo de Pernambuco, nos propomos a alertar a população, aos pais, principalmente aqueles que têm os seus filhos matriculados em escolas públicas, mas também privadas, né, já que o currículo rege toda essa parte, tanto pública quanto privada. E o nosso papel na Câmara de Vereadores, além de esclarecer, trazer esse alerta à população, também, né, explicar para os nossos vereadores a respeito dessa proposta do currículo e pedir, né, ações protetivas à língua portuguesa.
Então, pelo que eu entendi, está no currículo, né, estadual, mas não está no municipal, porque aqui em 2017 a Câmara de Vereadores não aprovou esse projeto aí da questão de gênero, né?
É, exatamente. Não, o Plano Nacional foi banido do Plano Nacional, mas no texto, na parte de direitos humanos, ficou uma brecha para que estados e municípios pudessem discutir esse assunto. Então, geralmente, esses documentos, eles são densos, são bem complexos, e as pessoas acabam recebendo sem o conhecimento, de fato, do que existe ali no conteúdo. Então, na época, o professor João Muniz com o professor Milton encabeçaram um movimento, né, na intenção de alertar a população e também pedir essas medidas protetivas. Na época, né, o termo cunhado era ideologia de gênero, e aí eles fizeram uma mobilização popular e conseguiram uma lei municipal, né, a lei número 2884, que proíbe atividades pedagógicas que visem a reprodução da ideologia. Mas agora no currículo, né, baseado em leis contra a violência, o currículo de Pernambuco traz dentro de transversalidade nas relações de gênero o debate para a escola. Então, uma vez que está dentro do currículo, esse documento, ele pauta a educação dentro do estado. Então, ele respalda que esses assuntos sejam trabalhados na escola, né? Todo assunto relacionado à identidade, ou teoria, ou ideologia de gênero. Então, dentro desse documento, traz esse respaldo, e aí o governo do estado está justamente se usando desse currículo para trazer essas discussões para a sala de aula, e uma delas, né, é a linguagem de gênero. Não ainda diretamente na sala de aula, mas já existem formações com alguns professores, já acontece através da plataforma Meet, com alunos convidados, né, sem o prévio conhecimento dos pais, e também dentro dessas formações está lá a pergunta para os alunos, né, por que precisamos de uma linguagem inclusiva de gênero. Isso está lá dentro do site da Secretaria de Educação, a divulgação dessas formações, e tem acontecido, inclusive, tem algumas pessoas ligadas a alguns órgãos públicos aqui da cidade que participam dessas reuniões.
Então, pelo que eu entendi, né, no estado, mesmo sem ser na aula presencial, já está acontecendo aí essa questão de colocar a linguagem de gênero para ir entrando devagarzinho aí nas escolas, e isso preocupa, como você mesmo disse, você está representando aí os evangélicos, os católicos, os cristãos, né? E realmente, eu até conversando sobre esse assunto com alguns pastores, pastor Sandro, e outros pastores, eles realmente estão preocupados. Roberto, estão introduzindo aos poucos aí essa linguagem de gênero. Me explique um pouquinho, Paulo, essa linguagem de gênero, como é que ela funciona?
A linguagem de gênero, ela é uma proposta que nasce, né, no, dentro dos movimentos também feministas, né, já desde a década de 60 está lá nos livros dela e delas, e hoje chega para nós essa proposta que para algumas pessoas era desconhecida, né, mas o, elas entendem que o controle feminista começa pela linguagem. Então, essa linguagem de gênero é uma proposta de grupos apoiadores da, da teoria ou identidade de gênero que, não, que se consideram não binários, ou seja, que não se classificam nem do sexo masculino e nem do sexo feminino. Então, essas pessoas acreditam e defendem que a língua portuguesa é uma língua opressora e machista, e que ela deve ser mudada para atender a essas pessoas que representam 0,0001 da população mundial, que não se classificam nem do sexo masculino e nem do sexo feminino. A proposta é que as palavras que terminam em A para se referir ao feminino e em O para se referir ao masculino sejam mudadas por a terminação E, X ou arroba. Por exemplo, palavras como menina ou menino se tornaria menine, né? Não poderíamos mais usar o todos ou todas, seria o todes. Nele ou nela se tornaria nile, dele ou dela, dile. Então, quando você tenta construir uma frase com esse tipo de linguagem, fica algo completamente inalcançável, né, para o nosso entendimento, que somos adultos, imagine as crianças. Então, essas discussões, elas começam a introduzir certas ideias que não tem nada a ver com preconceito ou com respeito, muito pelo contrário, desrespeita o direito de pessoas que, dentro dos seus valores cristãos, se identificam, sim, que a maioria da população se identificam como homem ou como mulher. Então, nós estamos pedindo medidas protetivas à língua portuguesa, né? Como nós costumamos dizer, nós estamos chovendo no molhado. Nós estamos defendendo algo que já está na Constituição. O artigo 13 da nossa Constituição Federal diz que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então, isso implica dizer que em todo o território nacional, a norma culta da língua portuguesa deve ser ensinada nas escolas, está presente nos livros didáticos, em documentos oficiais, e não é o que está acontecendo na íntegra. Esse direito está sendo ferido, está sendo desrespeitado, e outra, de uma forma que os pais não têm conhecimento, porque já existem escolas, as pessoas que estão me ouvindo, não precisa acreditar em mim, é só você procurar no YouTube, procurar nas fontes de internet, e você vai encontrar. E quanto ao currículo, está disponível, né, no site da Secretaria de Educação do Estado, na página 38 e 39, está lá falando sobre as relações de gênero. Como eu disse, você não vai encontrar lá o nome linguagem de gênero, mas você vai encontrar as discussões a respeito. Então, isso abre e dá respaldo para que as escolas trabalhem com isso. Inclusive, já tem até vídeos de denúncias de pais que entram na escola e está lá a faixa: bem-vindos, alunos. Então, isso para crianças, para adolescentes, né, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que são pessoas que devem ser tratadas de forma especial por conta da vulnerabilidade da idade, estão sendo bombardeadas com esse tipo de conhecimento de que não existe nem masculino nem feminino, que isso é uma construção social, e por isso que termos como menine deve ser cunhado em detrimento do menino ou menina. Então, isso vai de encontro a... vai contra os valores da família cristã.
Agora, você teve lá na Câmara, os vereadores aqui, eles têm condições de barrar aí essa questão aí de linguagem de gênero que está sendo aí proposta pela Secretaria de Educação do Estado?
Então, outras 14 câmaras no Brasil, né, em outros estados, esse projeto ele já foi aprovado. Então, nós já temos esse precedente. Santa Catarina foi o pioneiro, né, na aprovação dessa lei que estabelece essas medidas protetivas, inclusive com punições para quem não cumprir. E outras 14 câmaras, inclusive algumas aqui em Pernambuco, já entraram com esse projeto de lei buscando essas medidas protetivas.
É, então vamos aguardar aí que realmente seja cumprido, né? Esses projetos aí, essas leis sejam cumpridas, porque realmente ataca justamente a questão das pessoas mais vulneráveis, que são as crianças, né, professora?
Exatamente, e é sempre importante frisar que de maneira nenhuma nós estamos cometendo nenhuma iniciativa para suscitar ódio na sociedade contra classes LGBT ou feministas, de forma nenhuma. O que nós queremos é garantir o direito de que as nossas crianças aprendam de acordo com os nossos valores. Nós sempre defendemos a máxima do nosso país, que é a liberdade, que as pessoas na sua idade discernir e depois de pautado, né, nos valores da sua família, na idade adequada, ela possa escolher que tipo de relacionamento ela vai ter, mas não impor a sua ideologia a outras pessoas. Para que você tenha uma ideia, em 2018, a Comissão de Direitos Humanos de Nova York catalogou 31 tipos diferentes de gênero. Hoje já passam de 50. Então você imagina que para cada grupo desse, nós precisássemos mudar a nossa língua para atender, vai ficar um pouco difícil de se organizar essas coisas. Então, entre esses gêneros, né, gênero fluido, gênero queer, gênero de homem para mulher, de mulher para homem, então são muitas nomenclaturas, são coisas diferentes que a nossa sociedade não consegue nem acompanhar. Então, mexer em algo que é patrimônio, que é a nossa língua, é um pouco insano. Então, eu convido, nós estamos com um movimento, além desse, entrando com um projeto popular na Câmara de Vereadores, colhendo assinaturas. Nós precisamos de um número mínimo de assinaturas das pessoas da nossa cidade, do Colégio Eleitoral, pessoas eleitoras de Araripina.
Qual o mínimo, o total?
5%.
5%?
5%.
Dos eleitores ou da população?
Dos eleitores.
Dos eleitores.
Isso. E nós precisamos dessas assinaturas para entrar com esse projeto popular pedindo essas medidas protetivas. Além disso, pedir aos pais que estejam atentos ao que os seus filhos estão estudando, às propostas que estão sendo colocadas para o Estado, a essas aulas. De repente, você acha que o seu filho está estudando e ele está participando de uma formação como essa, né? Na proposta do governo do Estado, é um projeto chamado Imoxirê, que traz essa roda de conversa, né, esse debate, e não acontece somente entre professores, mas também com alguns alunos convidados.
Tá aí uma boa pergunta que, se eu tiver a oportunidade, eu vou fazer pro governador aí, que ele é o governador do Estado, né? Ele é o governador do Estado, a Secretaria da Educação tá nas mãos dele lá, quem manda é ele, do mesmo jeito. Por que essa mudança aí, né, na linguagem? Que é um patrimônio, como a professora
porque
disse.
Essa é uma demanda de uma minoria.
Pois é.
E ela não pode vir de cima para baixo. Né? Nós não podemos aceitar dessa forma se ela não vai de encontro aos nossos valores.
Quando quem
nós
quiser colocamos... ensinar, professora, lá tiver seu filho, for um professor que queira ensinar a língua, ensine para o filho, agora não ensine para o filho dos outros, não.
Exatamente. Nós, quando nós matriculamos os nossos filhos na escola, nós queremos que eles aprendam português, matemática, geografia, e esse é o papel do professor, e não trazer as suas ideologias para dentro da escola, justamente que traz esse confronto com os valores da família.
Muito bem, professora Paula Leonara, foi um prazer muito grande conversar com você, foi, né, ótima aí a sua entrevista, levou muitas informações importantes para os nossos ouvintes, e mais tarde essa entrevista vai estar disponível no blog do Roberto, assim como também já está disponível lá do canal aberto que a professora teve ontem lá com o Martinho Filho, né? Muito importante mesmo, hein, professora? Obrigado.
Eu agradeço o espaço e as pessoas que desejarem assinar o abaixo-assinado.
Eu quero.
Nós temos nas igrejas evangélicas, estão disponibilizando essas listas. Na igreja católica, na nossa a paróquia Nossa Senhora das Dores, no Alto da Boa Vista, algumas pessoas também estão coletando. E também na igreja Verbo da Vida, no horário comercial, tem alguém lá disponível para receber você, para que você possa assinar. Leve um documento, pode ser o RG ou CPF, para que você possa assinar e se juntar a nós nessa luta, né, a favor da nossa família e dos valores cristãos.
Muito obrigado. Conversamos aí com a professora Paula Leonária. Vamos ao intervalo aqui na Arari. Sistema Bergson vai para o apoio cultural. Daqui a pouquinho tem consultório da Arari com a terapeuta pélvica, doutora Thaisa Marinho, e também já Silvio Brochado, coluna Sucesso Empresarial e Profissional, tem Tradição Pai, vamos do Rota 903, futebol, eu do Bito. Até as 9 da manhã, informação na veia, aqui na sua. Arari. Intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.